Bom dia! Está no ar o programa Empreendedores, o programa aqui na Som Maior, o momento que a gente fala de negócios, fala das empresas e das pessoas que estão à frente das empresas aqui da nossa região sul de Santa Catarina. Hoje nós vamos falar de um negócio que tem um pedacinho dele aqui em Criciúma e que está presente no estado de Santa Catarina. Nós vamos falar sobre a Escritolândia, a rede Escritolândia. E quem está conosco é o Ivan Nascimento, diretor da rede Escritolândia, para contar a história dessa empresa, como que ela chegou em Criciúma, ela mudou de endereço recente, o que, que fez essa, a empresa mudar de endereço, a localização. Enfim, nós vamos conhecer a história da Escritolândia com o Ivan Nascimento. Seja bem-vindo, Ivan.
Muito obrigado.
Ivan, conta um pouquinho pra gente do começo da Escritolândia. Como é que, quantos anos tem a empresa e como é que começou?
Muito bem. A nossa empresa hoje ela já tem 25 para 26 anos. A gente começou na época, eu e meu pai, Ângelo Nascimento, que é o fundador, é grande empreendedor do negócio. A gente já vem com uma filial aqui em Criciúma há mais de 20 anos, no qual a gente investiu bastante e acha que isso vale a pena. A região é muito promissora e muito bem vista pelo sul do estado, né? É uma grande capital do sul do estado e isso nos traz uma boa visão, e isso tem trazido, sim, resultados bacanas e visão boa. É tudo isso que traz para o empreendedor um negócio de resultado, que vale a pena e que a gente investe porque o resultado é interessante.
A base dela, a matriz dela é Florianópolis.
Florianópolis.
E Criciúma, entre as filiais, entre as outras lojas, outras regiões, ficou em que colocação, em ordem de instalação?
Ela é a primeira filial da rede.
Foi a primeira loja fora de Florianópolis, foi Criciúma?
Foi a primeira loja fora de Florianópolis e também a primeira filial. A gente teve, sim, a loja em Florianópolis. E em seguida a gente já entendeu que Criciúma era promissora ali na década de 90, onde as coisas eram um pouco mais difíceis para o mercado. Aquela década, uhum, era uma década mais suada, mais difícil. Eu me lembro, eu era ainda um garotinho, né? E esse investimento, essa dedicação de querer expandir, e eu vou colocar toda essa qualificação para o meu pai, uhum, que hoje já é falecido. E ele teve toda essa visão, foi ele que me ensinou tudo que... Muitas coisas que eu aprendi e sei até hoje, ele é a grande pessoa que me instruiu, né? Ele teve essa visão, ele veio para Criciúma, ele entendeu que era interessante e rapidamente tomou a decisão. Eu apostei junto com ele, até porque eu era um admirador, além de um admirador dele, não só filho, mas um grande admirador. E eu apostei e fiz tudo que ele entendia ser o correto e o melhor, eu também apostei e fiz.
E aí hoje são quantas lojas na rede Escritolândia?
Hoje nós temos uma loja na capital, em Florianópolis, uma em São José, que é um município vizinho, né? E a filial aqui em Criciúma.
São três lojas.
São três lojas.
E aí vocês trabalham, o carro-chefe de vocês são móveis de escritório, né? São o cliente de vocês, embora hoje a gente trabalhe bastante com home office, né? Mas é o corporativo. Quando vocês decidem levar uma loja para uma cidade ou manter uma loja na cidade, esse não é o movimento dessa cidade que vai fazer essa loja dar certo. Vocês abraçam uma região toda, é assim o olhar de vocês?
É, Criciúma é uma capital que centraliza bastante municípios vizinhos, né? Então dá uma amplitude para o negócio e faz com que esse olhar se foque em Criciúma. Mas claro que aqui tem Sara, tem Uruçanga, tem todas essas regiões, Araranguá, que nos trazem esse resultado e fica fácil, né? Uhum. Agora, bom, como eu disse, na década de 90 era mais difícil, mas agora com a duplicação da BR, tudo bem mais desenvolvido, bem mais prático, facilitou toda essa acessibilidade às cidades vizinhas e está tudo muito mais modernizado e facilitado para esse trabalho, né?
Como que era o mercado? Quando a Escritolândia foi fundada pelo seu pai, já começasse a trabalhar com ele imediatamente? Não, ainda levou um tempinho.
Sim, eu quando comecei com o meu pai, nem era a Escritolândia ainda efetivamente, uhum, era uma outra empresa que ele tinha. Passou-se um ano, eu tinha na época 14 anos de idade. Quando eu fiz 15 anos, ele abriu a Escritolândia, fundou a Escritolândia. E de fato, a gente começou efetivamente a trabalhar dentro da Escritolândia em 91. E isso fez com que, claro, eu com 15 anos, não se sabe direito o que são as coisas e o momento e etc. Mas eu comprei muito bem a ideia, eu entendi na época que aquilo que eu estava fazendo era muito bom, era muito gostoso, era muito agradável. E era fácil, então a coisa parece que fluía muito fácil, as coisas eram difíceis, mas o prazer de fazer o que eu fazia era muito bom, então... Foi muito fácil deslanchar, foi muito fácil a coisa evoluir. Eu olho para esse momento da época e eu me sinto muito bem com isso, me sinto feliz com isso, de ter sido...
De estar ao lado do pai no início do negócio.
Eu fui um privilegiado, né? Me sinto um privilegiado.
E como é que era a empresa naquele momento da fundação? Não só a empresa, o que, que ela fazia exatamente, era o mesmo formato de hoje... E o mercado também, como que era naquele momento,
25 anos atrás? Era diferente, eram coisas diferentes, assim, o mobiliário era diferente, a visão era diferente. Aquela época, a questão da informática era muito precoce, muito recente, então o mobiliário voltado para a tecnologia, voltado para o desenvolvimento e cuidado, zelo com as pessoas era muito diferente. Não se vendia um mobiliário corporativo pensando nas pessoas. Se vendia um mobiliário corporativo se pensando no visual para agradar o cliente. Não eram as pessoas, os colaboradores. Hoje essa visão mudou radicalmente. Hoje as empresas investem muito no colaborador, no alto desempenho do colaborador, no ganho que podem ter com o conforto, com o prazer de o colaborador estar ali, exercendo aquela função agradável, visualmente, confortável, ambiente gostoso de estar. Isso passou por uma mudança muito grande.
E como que a empresa se adaptou a essa mudança, né? Tendo ergonomia, né? A visão da felicidade... E ainda aliando, porque isso nunca deixou, né, de estar de ter a sua importância, aliando ainda ao visual, né, a questão estética do ambiente. Como que a empresa se adaptou a isso?
Bom, com o passar dos anos, tudo se modernizou. Escritórios de arquitetura, as indústrias do mobiliário, maquinário, abertura do Brasil para importação, tecnologia. Então tudo isso isso acompanhou. E o nosso ramo, eu vou dizer de novo, eu acho que eu sou um grande privilegiado porque eu gosto muito do que eu faço, eu estou muito dentro do processo, eu sou muito focado nisso, então rapidamente eu capto, eu estou dentro do processo. Então as mudanças foram muito imediatas, eu estava sempre no acompanhamento disso e eu sou muito empresa, eu estou muito dentro da empresa. Então, rapidamente, eu trouxe isso para dentro da empresa. Claro que com fornecedores, com parceiros que trazem isso e ofertam isso com muita qualidade. Hoje em dia, os fornecedores que eu tenho são todos de muito padrão, muito qualificados. Isso fica mais fácil de se fazer, no sentido de que o cliente final... Ele entende mais rápido, ele capta mais rápido, ele considera e toma uma decisão de investimento mais rápida. E claro que isso traz todo um ganho para o geral, né? O âmbito geral do ambiente fica muito mais bonito, sofisticado e prazeroso, como eu falei ainda há pouco.
Falasse no começo que aquela década de 90 foi uma década difícil, né? Que as coisas eram mais difíceis. Mas a gente vem passando recentemente por um momento também que não é, né? Quem não viveu naquela época lá acha que a gente está num momento também muito difícil. Estamos realmente passando, né? Recuperando. Como que foi uma pessoa que já estava com a empresa na década, numa década difícil, né? E agora, neste momento, foi mais fácil? Teve impacto nos negócios? Como é que foi este segundo momento forte?
Que interessante a tua pergunta, a tua colocação. A bem instante me faz aqui raciocinar profundamente em cima disso, né? Claro que a época da década de 90, ela foi bem desafiadora. Primeiro que eu era um menino, né? Meu pai, que era o grande gestor das coisas, então toda a preocupação maior das coisas era do meu pai. E mais uma vez eu vou dizer, eu sou um privilegiado, porque eu tive a oportunidade de passar por isso sem sofrer
as decisões,
a dor profunda do negócio, né? Porque na década de 90, com toda aquela dificuldade, mas foi uma década de elevação, de crescimento. Né? A gente estava saindo do poço, né? E chegou a um crescimento no Brasil, de uma forma geral, interessante. Mas até entender isso, até a população entender, até a gente conseguir trazer isso para o negócio, era o desafio. A gente estar preparado para isso. O que a gente vive hoje com essa crise, essa questão financeira, essa questão política que eu particularmente... Eu nem vou fazer muito comentário, mas essa questão é o que nos prejudica. Né? O prejuízo maior da população, dos empresários... Essa insegurança política, essa insegurança financeira, é isso que prejudica. A diferença, quem vai fazer, são os reais investidores, são as pessoas que estão dentro do negócio, são aqueles que têm foco e sabem que isso vai dar certo. Eu entendo, inclusive, que a gente está saindo, a gente já está começando a subir de novo, a gente já chegou no fundo de poço, vamos chamar assim, e a gente já está voltando para o mercado, as coisas já estão melhorando, as coisas já estão mais evoluídas, as pessoas já estão um pouco mais corajosas para investir, para botar a mão e fazer as coisas acontecerem. E isso faz com que o mercado gire, a roda tem que girar. Né? E se as pessoas acreditarem, e eu vou dizer que por tudo que aconteça, eu sou uma pessoa que acredita, e acredita muito que os negócios vão dar certo. Então a roda tem que girar. Em algum momento pode não estar tão bom, mas a roda vai girar e vai ficar bom de novo. Mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso fazer o meu papel, eu preciso investir, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, eu preciso focar. Eu não posso ficar só esperando pelo outro, eu preciso eu fazer as coisas. Então, essa característica faz com que eu rapidamente consiga reverter qualquer situação que não seja tão favorável. E isso eu acho que é uma virtude nossa, né? Minha, nossa, porque eu consigo transmitir isso para o meu corpo de colaboradores.
Ivan, como é que foi essa decisão de mudar de endereço da Escritolândia? Agora ela estava na Próspera e agora veio para... Mas ela já passou pela Rui Barbosa, ela já passou pela Próspera e está agora na Desembargador Pedro Silva, é isso?
É isso.
Bairro Michel ali.
Isso, né? Michel.
Como é que foi essa mudança de endereço? Assim, ela saiu do centro, ela foi para Próspera e agora ela não volta para o centro ainda, ela volta para um lugar mais próximo do centro. Qual é o lugar ideal dentro de uma cidade para uma loja como a Escritolândia? Que tipo de facilidade que ela tem que ter, essa localização, né, esse ponto precisa ter? E por que a decisão de sair do centro, que aonde a gente acha que tem mais o movimento, né?
Então, a gente ficou ali na Rui Barbosa, uns 18 anos mais ou menos, né? A decisão de sair do centro é o conforto do cliente, o estacionamento, a facilidade de chegar com o carro, porque no nosso negócio, que é o mobiliário de escritório e tal, o cliente ele vai de carro geralmente, eu não preciso do calçadão. E ali acabou que dificultou um pouquinho pelo trânsito, e é totalmente compreensível o negócio, não tem dúvida, né? E a escolha de a gente fazer uma mudança, e também pela ampliação do espaço, era poder causar facilidade para o cliente de chegar, estacionar com conforto, com facilidade, e ter toda esse ganho com o local, né? Então a gente foi para a Próspera, ali ao lado do shopping, né? E aí no final do ano passado, a gente entendeu que voltar para próximo do centro poderia ser de novo um ganho. E aí a oportunidade de negócio, né? Um imóvel que estava sendo construído, que estava bonito, foi adaptado exatamente para o que a gente precisava, tem estacionamento, o acesso é fácil, o trânsito flui, as coisas funcionam, ficou muito bom, ficou muito agradável. Eu acho que a gente foi muito feliz nessa troca, nessa mudança, e hoje o cliente tem a facilidade de chegar até o local, de estacionar na frente, e ter um ambiente bonito, agradável, confortável, visualmente é muito bonito, eu sou apaixonado por essa loja, ela ficou muito bonita, né? Então acho que valeu a pena essa mudança.
E essa mudança de localização, ela impacta, ela tem um impacto imediato, vocês percebem no faturamento mesmo da loja, que a mudança de localização, ela provoca um impacto?
A primeira mudança causou um impacto maior, assim, que não foi um impacto muito favorável, porque o imediato nos causou uma dificuldade, que sair do centro, 18 anos, e ir para um local distante, que não tinha muito movimento fácil, ok, causou uma dificuldade, a gente precisou investir, a gente precisou fazer muita publicidade, precisou informar muito para a população que a gente mudou o endereço, e ok, né, vamos lá. Quando a gente volta para o centro no final do ano passado, vou dizer que eu não precisei fazer nada. Meu Deus, o local ele é...
Já tem uma visibilidade...
Ele é muito bom, tudo é muito favorável, tudo ficou muito agradável, muito tranquilo, a mudança foi fácil, não foi nada difícil, é muito bom, assim, eu hoje vou dizer que eu estou muito feliz com essa mudança.
Nós estamos conversando com o Ivan Nascimento, que é diretor da rede Escritolândia, rede de lojas de imobiliário corporativo, que tem 3 lojas no estado de Santa Catarina, em Florianópolis, São José e uma aqui em Criciúma. A gente vai para o intervalo, volta em seguida para continuar esse papo aqui no programa Empreendedores.